Uma saudação especial aos nossos soberanientes que se encontrem algures no gorro das suas férias. Contem hoje com um dia um bocadinho mais fresquinho, mas não é que, ao que me dizem, não será caso para desespero, porque amanhã as coisas já voltarão aí mais para os 30 graus, que hoje ficará por 25, dizem aí as previsões de que se fala. Aliás, devo dizer que esta segunda quinzena de agosto, mesmo sem os rigores de dados estatísticos que não tenho, mas me parece que Coimbra está mais vazia. Parece-me, a estrada está mais cheia, nas autoestradas vejo mais movimento, interessante, mas Coimbra parece-me que o que estava convencido, que era do período da segunda quinzena de julho e primeira de agosto, que mais se esvaziaria, este ano deu-me a sensação que a segunda quinzena de agosto tem menos gente, a gente se reúne com mais facilidade, circula com mais facilidade, não andei a contá-los na rua, mas parece-me que assim será. Dos assuntos de hoje, eu gostava de referir aqui uma circunstância que tem a ver com a pandemia, que me parece digna de ser referida, que é o termos atingido esta semana um número que, a certa altura, é um número mítico. Há meia hora atrás, há 6, 7, 8 meses, era um número mítico, porque que criou a ideia de que atingido que fosse 70% da vacinação completa do povo português, que nós teríamos atingido a imunidade do grupo. Bom, pelos vistos, assim não aconteceu. É óbvio que estas coisas também são previsões, não são realidades matemáticas, mas estas previsões assentam em, digamos, fórmulas matemáticas, é preciso também que se assuma isso. Mas a verdade é que a campanha da vacinação, que ocorreu muito e bem, e que sejam quais for os resultados que se atinjam, não, de maneira nenhuma podemos diminuir o mérito dessa mesma campanha, que atingiu as melhores da Europa, para não dizer do mundo, e ultrapassou muitas outras. Independentemente desses resultados, nós temos que assumir que a pandemia não está resolvida. Hoje há um Conselho de Ministros que penso que a ideia dele poderia ser para antecipar até algumas medidas de desconfinamento que estavam pensadas para daqui a mais uns dias. Não sei se se vai caminhar nesse sentido, se não se vai caminhar nesse sentido. Mas o que não se sente é de que os 70% da vacinação conseguida não são muito diferentes dos 60% da vacinação conseguida e não são muito diferentes dos 50%. É verdade que a vacinação trouxe melhorias, a não assumir digamos, é termos também uma ideia pessimista das coisas, mas para as expectativas criadas não tão longe de ser atingidas. E se é verdade que hoje se pensa que desse número talvez se venha a conseguir essa imunidade de grupo, se venha a conseguir lá mais para os 80 e 85, mas a verdade é que isso já é lançar bolas para as sereias, já são bitaites, já são palpites que poderão valer tanto como os que valeram até aqui. Mas se valerem, melhor, a gente espera pelos 80%, pelos 85%, porque a forma como a vacinação tem decorrido conduz-nos a este resultado em breve. A questão, para mim, que me lança algumas dúvidas é dois aspectos. Uma é aqui onde entra ou podem entrar os interesses económicos das empresas farmacêuticas. As empresas farmacêuticas há 100 anos que não tinha uma oportunidade desta, vamos lá, tem outras muitas, mas
Uma
empresas.
oportunidade de ouro, não é?
Uma oportunidade de ouro. As empresas farmacêuticas são laboratórios para fabricar remédios, medicamentos, e são máquinas de fazer dinheiro. São elas que estabelecem tudo e mais alguma coisa, de modo que são eles que fazem os produtos, eles é que os conhecem bem, Portanto, pode ser que os interesses económicos possam vir de alguma maneira perturbar esta aspiração legítima do povo mundial para que esta peste seja erradicada ou pelo menos reduzida muito na sua dimensão. E é aí que entra a hipótese de uma terceira vacina, que eu começo a vê-la, as coisas começam sempre assim, vais falando, é preciso, não é preciso, e o se preciso, não se preciso, passará pelas realidades médicas, não ponho isso em causa, mas passará pelas realidades também de interesse que as farmacêuticas por aqui virão. E se elas tiverem mais interesse em partir para uma terceira vacina, mais do que aumentar a eficácia das duas anteriores, nós estaremos um bocado longe do objetivo que a gente pretendia. Portanto, a verdade é que a pandemia não está, e a segunda vertente que queria referir exatamente no estado da pandemia, tem a ver com o surgimento ou não surgimento, com a probabilidade ou não a probabilidade de surgirem novas variações do vírus, uma nova estirpe. Se com a estirpe atual já foi o que foi e está a ser o que é, com a estirpe Delta, receia-se aí que muito claramente, admite-se como muito provável, que a surgir uma nova estirpe que resista, digamos, a estas, às vacinas existentes, ela possa tornar obrigatória a tal terceira vacina e possamos caminhar exatamente para um outro patamar e andamos a empurrar o assunto com a barriga, não estamos a conseguir. A verdade é esta. Nós hoje temos um índice de mortalidade, estou a falar agora de Portugal, muito inferior. Nós hoje temos um 10 alto. O que é que eu chamo de 10 alto? São mortes na casa das 12, 13, 14, 15, por cima de 10, a rara vez chega aos 20, mas muito estabilizado. Andamos há semanas nisto. Portanto, estamos aqui com 10 alto. Que dá uma estabilidade, mas ainda continuamos a andar com afetados na casa dos 2.000, mil e muitos, 2.000, 2.000 e tal, o que acaba por ser bastante, bastante gente. De modo que não prevejo, eu sei, eu entendo e eu compreendo que a economia tenha que arrancar e arrancar, mas também estou convencido que não é por estar-se a trabalhar que a pandemia não está a ir embora, até porque os grandes ajuntamentos são mais nos locais lúdicos, onde se goza férias e se fazem festarolas, é mais aí do que propriamente nos locais de trabalho. Isto apenas para dizer e para concluir este assunto, que a recomendação de ter os cuidados, afaste-se do próximo, use máscara, não se junte com muita gente, tal, essas não se fazem velhas. Essas recomendações.
Embora o governo já diga que não se deve usar máscara, que vai deixar de ser obrigatório.
Pois, mas
usar
o governo às vezes abre a boca demais e sem saber o que diz outras vezes e pode falhar. Eu acho que é melhor, no cuidado nunca é demais. Cuidado e caldos de galinha, diz o povo, são bons para as dores de barriga. De modo que vamos aguardar que assim seja, mas esta era uma altura para estar mais otimista. Já que falamos de otimismo, deixe-me focar aqui outro assunto, porque o Santana Lopes apresentou há dias a sua candidatura na Figueira da Foz. Não me vou pronunciar, porque não o faço também sobre as demais, sob o ponto de vista noticioso, uma vez que nestas alturas há regras que nos obrigam a uma igualdade, que não estando assegurada essa igualdade, tratamento de todas as candidaturas, mais fortes, menos fortes, manda ao bom senso que sejamos discretos em todas elas, mas sobre a Santana Lopes, não quebrarei essa ideia, mas do que me apercebi e segui a apresentação com a proximidade que era possível, do que me deu dado a foi dado a perceber, não aponta, e se apontasse eu também não diria, para ganho ou perde, não é isto que está em causa. Mas o que eu vi, e isto é que está em causa, e isto não fere o dever de imparcialidade a que estou sujeito, o que eu vi é que quem está com a candidatura está com muita alma. Não vou dizer se são muitos ou são poucos. Se me perguntar no dia 27 de setembro, eu já digo. Até lá não digo. Mas, sendo muitos ou sendo poucos, quem está com uma, digamos, com alguma emoção, com uma dedicação, com a alma que não se vê em todas as candidaturas, quer seja na Figueira, quer seja fora da Figueira. Portanto, esta entrega à candidatura, esta convicção de que vamos lá, tem depois na prática um efeito mobilizador junto dos abstencionistas. Eu, se for um apaixonado por aquela candidatura e os meus colegas das cartas dizem eu não vou lá votar, que eu já não acredito em Tsegais, etc. Tal, eu esforço-me para os convencer. Não, mas esta candidatura é esta. Não, estás enganado. Com esta blá, blá. E o outro diz, mas será? Epá, vai. Dá oportunidade. A gente também não pode só criticar, também temos que dar a nossa razão. E vai levando mais gente, portanto, esta entrega é mobilizadora, é agregadora, e eu vi na Figueira da Foz essa alma na apresentação e em redor da campanha de Santana Lopes, que é malandreco nestas coisas, já sabe muito. Ele não vai para os grandes palcos, mas ele vai para as esplanadas. E às vezes, nas planadas, consegue-se maiores audiências e maior eficácia na comunicação do que propriamente nos grandes palcos, onde se vem com grandes temas, mas que o Zé Povinho, digamos, não é por aí que se decide nas eleições. Finalmente, gostava de referir Rui do foi que nem estão, que não está nada melhor e que se não pré-anuncia nada de coisa boa. Quero anunciá-la, quero referi-la em dois aspectos. Num, de que os dados disponíveis apontam para uma não alteração de comportamentos desta nova cultura talibã, desta nova cultura que eles dizem que têm, que estão diferentes, mas não estão nada diferentes. Eles assumem claramente a superioridade da sua tribo. Eles têm 4 tribos grandes no Afeganistão. E dizem claramente que não têm cultura de democrática, portanto o sistema nunca será democrático, portanto a democracia e os caminhos, a caminho da democracia que foram procurados nestes 20 anos, vão ao ar, estão a ir, aliás, a ser estourados dia após dia. Portanto, será sempre uma superioridade rássica, aqui o que eles considerarão uma superioridade rássica, onde os pilares da sua cultura, nomeadamente a desconsideração social em termos de direitos humanos relativamente às mulheres e aos outros, às outras tribos, vai manter-se, e isto tem sofrimentos terríveis. Cometem-se. O mundo ocidental gosta muito de fechar os olhos quando não lhe agrada. Mas cometem-se nestas zonas do mundo crimes verdadeiramente horrorosos que se equivalem e que pedem meças aos fornos crematórios no Holocausto. As pessoas não gostam de ouvir isto, mas é bom que alguém lhes diga com a mesma coragem. Enterrar alguém vivo, meter alguém numa cova e deixar a cabeça de fora e matar-lhe à pedrada, levar miúdas de 12 ou 13 anos para servirem de pasto sexual àquela animalagem toda, não é muito melhor que os fogos dos crematórios de Auschwitz. De modo que eu gostava de alertar o mundo para isso. E gostava de rir o quanto me desilude a política americana. Se o resto do mundo também é, deixa muito a desejar, mas a política americana, que é um parceiro direto na política do Afeganistão, o abandonar um povo a estas agruras, de que vale estar, e volto ao Holocausto, estar a condenar o que se passou na Segunda Guerra Mundial, então a condenar aquilo e deixar permitir que se faça ali exatamente coisas semelhantes, acho que, e se eu nunca tive grande expectativa relativamente ao atual presidente dos Estados Unidos, porque me parece um homem sem rasgo. Não tem nada a ver com o partido de onde vem, não tem nada a ver com os democratas, tem nada a ver com os republicanos, mas não me parece muito mais rico em termos de capacidade política do que era o seu antecessor. Só que um era mais vistoso na maluqueira. O outro é, digamos, mais moderado, mais recatado, mas igualmente incapaz, como esta situação no Afeganistão o está a dar claros, claríssimos sinais disto. Ele deveria, a América, já que invadiu aquilo, já que se espalhou e instalou durante estes 20 anos, já que conduziu, digamos, a uma nova cultura, eles sabem que uma civilização não se impõe em 20 anos, nem em 30, nem em 40. É verdade que o espaço deve ser devolvido aos seus legítimos donos quando eles também o souberem e fizerem para o merecerem, que não é para se andarem aos tiros uns aos outros. Hoje, os direitos humanos e a defesa dos direitos humanos, as preocupações pelo respeito democrático e o respeito pelo indivíduo, não é típico de um regime A, B ou C. É típico e é natural da condição humana. E onde houver violação grosseira destes direitos humanos, o mundo deve intervir, ainda que isso possa implicar atravessar fronteiras delimitadoras de soberanias alheias. De modo que acho que a América deveria, no meu ponto de vista, primeiro assegurar de forma, pela via da negociação, porque penso que o tempo das armas estava tempo das armas se irem calando, é verdade, mas pela via da negociação e a via de garantir e encontrar fórmulas mistas em que garantissem que o Afeganistão fosse um país livre, e se não fosse um país suficientemente livre como a gente gosta, a Rússia também não é, por exemplo, outros também não são, Cuba também não é, Venezuela também não é, de modo que há muitos que não são e outros até são bem menos, mas pelo menos onde os respeitos humanos fossem garantidos. Basta a gente pensar o que poderia representar para cada um de nós que nos entrassem de noite, de manhã, da escuro ou às claras, dentro de porta, nos rombassem a porta e nos roubassem as filhas para fazer delas seja o que for. Basta pensar nisso para compreender as palavras que eu aqui deixo com alguma amargura. Bom fim de semana.